As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil. A malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, boa noite, uma ótima noite para você que está acompanhando aí o Santa Cruz Online, as emissoras de rádio que a partir de agora transmitem o programa Independente. Ótima noite, obrigado pela audiência. Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. A gente vai junto até às 8 horas nas rádios, passa mais ou menos uma meia hora, porque você sabe que hoje é sexta-feira, então a rádio vai cortar 8 horas, mas a programação segue normal, segue o Pinga Fogo acontecendo no online. Então já deixo aí ciente para você que está no rádio, se cortar o seu sinal aí na emissora, vá lá para o YouTube do Santa Cruz Online ou o Facebook, que estaremos ao vivo dando prosseguimento com o quadro Pinga Fogo. Aliás, o quadro Pinga Fogo hoje, que começa com a participação de uma pessoa nova, né, de um vereador novo, o Emanuel Ramos, ele assume o lugar do vereador Capilé. Né? Você sabe, depois de todo aquele imbróglio da última edição do programa, o vereador Capilé disse que os dois outros vereadores, o Carlinhos da Coab e a Jéssica, insinuaram que ele tinha, enfim, tido envolvimento com a servidora. Ele alegou que não queria mais participar, emitiu uma nota e agora quem substitui ele, do mesmo partido, é o Emanuel Ramos. Então daqui a pouco você não pode perder o quadro Pinga Fogo desta sexta-feira, dia 28. Eu lembro para você que você pode acompanhar o programa através de alguns portais. Não é isso, meu amigo Alivaldo? Vamos passando o TP aqui. Você pode acompanhar através do Santa Cruz Online, do blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste e Agreste TV. Ao vivo por 3 emissoras de rádio, Vale FM, Farol FM e Toritama FM. A gente vai para um recado de um minuto e na volta eu vou falar para vocês sobre a questão da falsificação, a operação de falsificação aí de garrafões de água aqui em Santa Cruz. Hoje, durante o dia, muita gente compartilhou vídeos aí de supermercados, de depósito de água. Você deve já estar sabendo, se não está sabendo, a gente vai atualizar, inclusive com a fala do delegado que esteve à frente desta operação, o Enio Maia. Você vai entender qual o principal objetivo dessa operação, quantos mandados de prisão foram expedidos, enfim, todos os detalhes daqui a pouco, logo depois do recado.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem pra Viana e Moura.
São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo.
Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul, aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
Olha, a Polícia Civil de Pernambuco realizou na manhã de hoje a Operação Netuno, com presidência do delegado Enio Maia, aqui da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. As investigações foram iniciadas em março deste ano, com o intuito de identificar e desarticular uma organização criminosa E você confere aí na tela os garrafões de água, certo? Essa organização criminosa, ela falsificava e adulterava produtos alimentícios. Tá aí a foto de alguns garrafões de água que foram apreendidos. Claro que são alguns. Foram diversos garrafões apreendidos. A gente mostra agora essa outra foto que mostra exatamente o lacre. Para você que acompanha o vídeo, consegue perceber o que é que eu estou falando. Para quem está na rádio, eu vou tentar passar a leitura da imagem. O lacre é como se ele tivesse queimado. Queimado porque eles usavam uma máquina, utilizavam uma máquina para colocar esse lacre que acabava gerando esse, queimando o lacre, e por isso também foi chegado aí a essa conclusão de que era falsificado. A marca, como o próprio delegado vai falar daqui a pouco, das águas era Lustral, certo? Então, a marca principal que era falsificada era Lustral. Para você ter uma ideia, ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão domiciliar expedido pela comarca do município. Todos os garrafões estão aí e agora a gente tem um vídeo do delegado com as imagens na tela desses garrafões. A gente vai conferir a fala do delegado Enio Maia. Ele explica como se deu essa operação, qual foi o objetivo, quem foi o principal alvo desta operação, porque para você entender, para ninguém compreender errado, um vídeo de um mercado circulou bastante, inclusive um mercado aqui próximo ao estúdio, do bairro Palestina, circulou bastante, tem gente culpando o mercado. Se tem culpa, a polícia vai concluir aí nas investigações e depois a gente traz para você. O que acontece é o seguinte, o principal não foi o mercado, tá? Foi quem distribuía as águas para esse mercado. Toda a falsificação, o trâmite da falsificação não acontecia no mercado. Até agora a informação que temos é que uma pessoa fazia isso em um galpão, ele falsificava e distribuía para vários pontos aqui de Santa Cruz. Então não era só esse mercado que a polícia filmou e tudo mais e que foi divulgado amplamente durante o dia, não. Teve outros pontos comerciais também que tiveram aí envolvimento e que acabaram sendo multados, enfim, sendo alvo também desta operação. A gente confere agora a fala do delegado Enio Maia. Veja.
A gente iniciou a investigação a partir de uma reclamação de um consumidor da qualidade da água que ele tinha adquirido. A gente estranhou. Já tinha visto outras reclamações também, então a gente partiu uma investigação minuciosa, fizemos depoimentos de alguns proprietários das marcas das águas minerais e eles conseguiram constatar que realmente estavam sendo comercializadas águas minerais falsificadas da marca das quais eles eram proprietários. Então a gente entrou em contato com o pessoal dos outros órgãos, Anvisa, Cefaz, porque era importante a expertise deles quanto ao selo, porque cada garrafão desse possui um selo tributário. Então, quando o garrafão não possui esse selo tributário, o indício de falsificação é enorme. Então, no dia de hoje, a gente desencadeou essa operação e mirou alguns estabelecimentos comerciais e uma distribuidora de água em Santa Cruz. E acabou descobrindo vários garrafões de água mineral, a marca de algumas águas, só que a água no interior possivelmente não é delas.
Eles distribuíam em pontos comerciais normalmente da cidade, como se fossem dessas marcas que são registradas?
Isso, possivelmente a distribuidora de águas revendia, fazia a comercialização dessa água com os garrafões de marcas de determinadas águas em estabelecimentos comerciais de Santa Cruz e revendia como se fosse uma Lustral, qualquer outra marca, e não sendo essa água, a gente ainda verificar a procedência. A gente não sabe se é uma água mineral ou se é uma água de torneira ou qualquer outra água com sais. A gente vai verificar e enviar para laboratório. A gente fez uma análise preliminar quanto a Lustral para verificar se tratava da mesma água mineral Lustral em um garrafão, o qual vendia como se fosse Lustral, e deu diferença na água. Não era uma água mineral Lustral.
A água não sendo mineral, mas assim não vai trazer nenhum mal para quem consumir, não tem nenhum relato disso não, né?
É isso que a gente vai verificar, a gente vai mandar para análise laboratorial para verificar a procedência dessa água, se ela faz mal para o consumo humano, porque caso faça mal para o consumo humano, ele já entra na seara de outros crimes. Ele atualmente vai responder por crimes contra a saúde pública, por falsificação de produto alimentício, no caso as águas minerais.
Muito bem, então tá aí, parabéns pelo bom trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar e todas as forças que estiveram juntas, Cefaz e as demais forças que o delegado citou aí, e principalmente ao delegado Enio Mais. É um trabalho muito minucioso, e para você ver aí a importância de você, consumidor, observe que tudo isso se gerou após uma reclamação de um consumidor, porque estava sentindo ali um gosto diferente na água. Então é importante que você que está aí acompanhando, se perceber algo diferente, seja na água, em outro produto ou em qualquer coisa, se perceber alguma anormalidade, que você procure a polícia, ou que você procure o PROCON, enfim, para que seja culpados, os que realmente têm culpa, sejam culpados. Tem aqui na tela, por que não publica os nomes dos meliantes falsificadores? Então, a Polícia Civil ainda não repassou para a gente, essa ainda está sendo investigado, certo? Por isso que a gente não pode divulgar. Tanto é que a gente não divulga o nome do mercado, a gente não divulga muito o nome de pessoas, a gente tem as pessoas, os mandados de prisão, né? Se der para voltar aqui, Livaldo, só para eu mais uma vez frisar quantos mandados de prisão foram expedidos nesta operação. Volta só mais um pouquinho, mas esses nomes aí, como é o nome da pessoa que falou, só para eu falar o nome dela? A Ana. Então, Ana, esses nomes dos meliantes, como você falou aí, das pessoas que praticaram isso, criminosos, a gente ainda não pode divulgar, certo? Assim que for realmente elucidado, que os punidos que os culpados forem punidos, corrigindo aqui, nós vamos com certeza divulgar no programa, tá? Ao todo foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. 7 mandados de busca e apreensão. Mais à frente, esses nomes dessas pessoas que tiveram aí mandados de prisão, busca e apreensão, eles devem ser divulgados. Sendo divulgados, a gente vai divulgar aqui também no programa, com certeza. 7h13, vamos para um intervalo rápido. Na volta, a gente fala sobre a bronca lá de Brejo da Madre de Deus, porque pelo menos 5 vereadores da Câmara Municipal estão correndo o risco de terem seus mandados cassados. Mandados dos vereadores de 5 da Câmara de Vereadores lá de Brejo podem ser cassados. Depois do intervalo, eu vou passar para você essa informação.
Super oferta JCL. Tubo de esgoto 100 milímetros Crona por R$ 74,90 à vista. Tinta de Atex 15 litros e Kine por R$ 79,90 à vista. Piso Dalen Cinza 42 por 42 Porto Rico por R$ 17,90 à vista. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capimaribe.
A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar e a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
A pandemia não acabou. A crise também não. E a fome persiste em assolar várias famílias. A luta contra a fome é de todos nós. Doe alimentos não perecíveis nos seguintes postos de arrecadação e ajude quem mais precisa. CDL, ASCAP, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Igreja Vale da Bênção 1, Igreja de São Cristóvão, Igreja Santa Teresa, Secretaria Paroquial, Moda Center, Sindicato dos Professores, Mercadão, Novo Atacarejo, Bonanza e Supermercado Unipreço. Tenha uma atitude que ajuda vidas. Comitê Comunitário de Combate à Crise da Covid-19.
Agora 7h15, seguindo com o programa e falando sobre a situação lá dos vereadores. Para você que acompanha o programa, se você está ligando o rádio agora, a gente fala sobre 5 vereadores de Brejo que estão correndo risco de terem seus mandados cassados pela Justiça Eleitoral. Dos 5, 4 fazem parte da base do governo Roberto Asfora. São eles: Robertinho Asfora, que é filho do Roberto Asfora, Jobson Barros, Marcelo de Dondon, todos do PL, e Esmaguiá, do PSL. Robertinho, Jobson e Marcelo foram notificados pelo juiz doutor Altinho Conceição sobre o pedido de cassação do Ministério Público Eleitoral, devido a irregularidades na chapa proporcional do PL. Os 3 têm 7 dias a partir da intimação para apresentar suas defesas. Já em relação a Isma Aguiar, o Ministério Público Eleitoral e o suplente de vereador Ranaelton Falbo, do PSL, pediram a cassação do mandado de Isma, que teria sido flagrado em um vídeo na zona rural do município, comprando votos durante a última campanha eleitoral. A defesa do vereador alegou que o vídeo havia sido captado de uma forma ilícita, mostrando que, abre aspas, foi gravado dentro da residência de uma eleitora sem autorização de nenhum dos interlocutores, por pessoa desconhecida, aos autos do processo, o que é inadmissível na seara eleitoral, fecha aspas, justificou. O quinto vereador, que é alvo do pedido de cassação, é o ex-presidente Flávio Diniz, do PSD, que foi acusado pelo Ministério Público de cometer abuso de poder econômico, bem como utilização do cargo de presidente da Câmara de Vereadores para levar vantagem por conduta vedada prevista no artigo 73 da Lei 9504-97 do Código Eleitoral na eleição do ano passado. A defesa de Flávio respondeu que nenhuma das condutas apontadas pelo representante do Ministério Público são atos ilícitos e que o vereador sempre agiu dentro da legalidade. Caso os cinco vereadores tenham seus mandatos cassados, assumem os suplentes. No caso, os suplentes que vão assumir, caso os cinco sejam cassados, tenham os mandatos cassados, serão o professor Marconi, do PCdoB, Isaías Ferreira, do PSD, Irmão Nazareno, do PSD, Anaelton Falbo, do PSL e pastor Ícaro Tabosa, do DEM. Só para ressaltar aqui, essa informação foi apurada e publicada pelo blog Estação Notícias, Agreste Notícia. Imagino até que com exclusividade essa informação foi publicada e a gente traz aqui para você esses cinco que estão aí na tela. Mais uma vez, pode colocar a foto dele? Esses cinco aí, eles podem ter os seus mandatos cassados. Se assim acontecer, esses cinco que acabei de falar, que eram os cinco suplentes, né? Eles vão assumir os cargos de vereadores. Então tá aí essa informação para você na noite desta sexta-feira, que acompanha o programa Independente. Agora, 7h18, lembrando para você, daqui a pouco tem o quadro Pinga Fogo, hoje com a participação do vereador Emanuel Ramos. O vereador, inclusive, mais jovem, eleito aqui em Santa Cruz, imagino eu. Ele tem 19 anos de idade, e aí, depois da saída do Capilé, da Palestina, ele vai assumir, também aí dos Verdinhos, né, do PSD, então ele vai assumir aí o posto do presidente da Câmara, no caso, Capilé. Então, Capilé sai, o Emanuel substitui e daqui a pouco o Ralf Lagos comanda o quadro Pinga Fogo. Emanuel Ramos, Carlinhos da Coab e Jéssica Cavalcante neste programa é daqui a pouco. Enquanto isso, deixa eu falar aqui uma notícia boa para finalizar e entregar para o Ralf. Sobre um auxílio junino, né? Para você entender, o governo de Pernambuco realizou uma coletiva de imprensa para anunciar o lançamento do projeto de lei do auxílio emergencial ciclo junino de Pernambuco, com o intuito de conceder apoio financeiro a artistas e grupos culturais que integram a tradição junina do Estado e estão impedidos de promover suas atividades em 2021 por causa da pandemia. O investimento do governo estadual é de 3,2 milhões e pretende destinar recursos para mais de 400 artistas e grupos culturais do Estado que foram contratados nos ciclos juninos de 2018 e 2019. Na coletiva, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, assinou o documento com um projeto de lei e aí agora o projeto será encaminhado à ALEP, que é a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Paulo Câmara destacou que a expectativa é que o dinheiro comece a ser pago em no máximo 60 dias. Os valores estabelecidos para ser pagos são de 3 mil e 15 mil. Varia, no caso, entre 3 mil e 15 mil reais, tendo em vista que não é só artistas, é grupos culturais também. O edital vai ser publicado posteriormente para você que é artista. Você vê aí que cerca de 400 artistas serão beneficiados com esse projeto de lei. Então, em breve, assim que for divulgado mais informações, nós vamos trazer aqui para você no programa Independente. Tá bem? Agora, 7 horas e 20 minutos, pontualmente, a você que nos acompanhou até agora, vamos para essa câmera aqui. Porque você sabe que o Ralf, ele vai lá para aquela outra, né? O Ralf vai naquela outra. Agora você fica com o Ralf Lagos. A você que acompanhou, obrigado pela sua audiência. E não mude de canal, nem de sintonia, porque a partir de agora tem o quadro Pinga Fogo. Eu vou continuar por aqui, porque eu quero acompanhar, claro, o quadro Pinga Fogo de hoje. A você, um excelente finzinho de noite e bom quadro Pinga Fogo. É com você, Ralf.
Agora é comigo, Igor Araújo, a gente chegando ao som da lambada do Tibúcio remixada. É, Lambada do Tibúcio, o nome dessa música, remixada aí para essa música que fez com que corações batessem mais fortes durante muito tempo em Santa Cruz do Capibaribe, da nossa querida Rádio Vale do Capibaribe. Eu não posso falar da Rádio Vale do Capibaribe e não lembrar dos meus amigos, que tantos que eu tenho lá, mas principalmente o Will Teixeira, o Tom Sulanca, Silvio José veio de lá, né? Veio Maurício Sobrinho e veio tanta gente boa lá da Rádio Vale do Capibaribe. Hoje desbravaram, né, um caminho para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo comunicação em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje nós vamos ter um novo time aqui no programa, no programa independente, no quadro Pinga Fogo. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o novo time. Agora a gente vai para um comercial e na volta começa o debate.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @satex_grantex.
Olha, hoje nós contamos aqui com a participação do vereador Carlinhos da Coab. Muito boa noite, vereador Carlinhos. Você está... Continua presente. Boa noite.
Boa noite. Eu não fujo da raia não, rapaz. Eu rascaço aqui, bicho. Tá entendendo? Tá. Capilé correu com medo, mas Carlinhos tá aqui. Correu com medo. Tinha um ditado que, quando era pequeno, dizia: correu com medo, passarinho cagou no dedo. E ele saiu daqui, né? Não quis debater Santa Cruz do Caparim, correu, foi-se embora. Mas eu continuo aqui, viu, Ralf? E pode botar quem for, que eu não abro da parada, não. Tamo por aqui, com o programa Pinga Fogo. Grande audiência, Ralf. A gente... essa semana que passou, sentiu a audiência que foi quando deu um problema técnico na gravação. Uhum. E muita gente era me ligando, dizendo: Carlinhos, Ralf tá te mafiando. Tua voz não tá passando lá não, Carlinhos.
Ah, mas se foi, eu pudesse.
Mas, eu sei disso. Mas aí foi um problema técnico que deu. Né, muita gente mandando mensagem. Então, mostra a audiência que tá o programa Pinga Fogo, o programa de maior audiência na sexta-feira. E aí, a gente só tem agradecer a você de casa que está nos ouvindo nesse momento e lamentar, né, ao amigo Capilé, né, que Jesus siga você no seu novo programa. Já está um clima bom aqui no programa hoje. Olha a cara de risada. Tchau, Capilé!
Hoje, excepcionalmente, ela vai ser a segunda. Excepcionalmente, porque ela sempre é a última, porque dois marmanjos desse eu vou chamar a princesa por último. Mas hoje, a minha querida vereadora, Jéssica Cavalcante.
Boa noite, Ralf, né? O nosso Paquito aqui da Avante, né? Essa figura fantástica, que além de ser lindo por fora, é lindo
obrigado,
também.
Obrigado, vereador, obrigado.
Essa pessoa amabilíssima que é Ralf.
Jéssica, você está mais sorridente hoje.
E eu lamento o fato de Capilé não estar aqui com a gente, né? Todo mundo sabe que faz quase um ano que a gente está nesse programa. E no ano passado eu era governo e eu ficava praticamente aqui no meio do fogo cruzado. Mas tem um ditado que diz que parafuso de alumínio não aguenta roxo. Né? Então a gente lamenta, né? E estamos agora com um novo companheiro. Espero que a gente possa fazer debates importantes e bons aqui para o povo de Santa Cruz do Caparibe, do que acontece na Câmara, do que acontece na cidade e na região.
Pois é. Hoje nós temos, a partir de hoje, um novo integrante no quadro Pinga Fogo, que é o jovem vereador Emanuel. Seja muito bem-vindo, Emanuel. A partir de agora você faz parte dos quadros e todas as sextas-feiras estará aqui conosco.
Obrigado, Ralf. Desejar primeiramente uma boa noite a todos. Dizer que eu fico muito feliz em estar participando desse programa. É um programa que eu gosto. É um programa que eu acho interessante a dinâmica dele. Já participei duas vezes aqui, as duas, junto com a vereadora Jéssica. Agora a primeira vez com o vereador Carlinhos. Ver como é que vai ser a dinâmica, mas fico muito feliz, com total confiança de que a gente vai conseguir aqui construir bons debates. Eu acho que a lógica é essa, a lógica do programa deve ser essa. Lamentar também a saída do vereador Capilé, ele teve seus motivos, teve suas
ações.
Você
está lamentando bem muito.
A gente, não, fico, lamento por ele e fico feliz, como eu já expressei, pela oportunidade de estar aqui participando do programa que eu acho tão interessante, que eu acompanho e agora fazendo parte aqui do quadro.
Pois é, eu quero aqui em público agradecer ao vereador Capilé pela participação dele durante esse período. Né? Capilé foi sempre muito cortês, muito amigo nessas situações, passou por momentos difíceis aqui conosco, fazendo o programa, com a perda do irmão, mas nós entendemos os problemas, as situações que ele colocou, e me sinto obrigado a ler a nota do vereador Capilé, né, em suma, aqui para vocês, para que quem não ouviu ou ouviu a nota, o vereador Capilé emitiu um comunicado. Abre aspas para o vereador. Comunico à população santacruzense que estou saindo do programa Pinga Fogo, comunico à população santacruzense que estou saindo do quadro Pinga Fogo no programa Independente, vinculado no Santa Cruz Online e rádios parceiras. Pensei bem e segui o conselho e apoio de amigos e familiares para tomar essa decisão. Sempre estive preocupado em discutir os problemas da nossa cidade e assuntos políticos. Críticas a mim, enquanto político, até aceito. Mas quando os vereadores Carlinhos Jacoab e Jéssica Cavalcante partem para insinuações e ataques que ferem minha família e pessoas próximas, não posso admitir essa grosseria e desrespeito. Agradeço ao comunicador Ney Lima, a Ralph Lagos e a Avante Mídia e pelo espaço. É lamentável a postura desses vereadores citados. Peço desculpas ao povo por ter que presenciar nesse quadro situações tão desagradáveis. Um abraço do seu amigo e vereador Capilé. Então, não vai comentar a nota. Não vai comentar a nota, tá? O vereador Capilé, novamente agradeço ao vereador Capilé e mando um grande abraço para ele. Nós vamos comentar a supressão, a extinção do auxílio alimentação, e me parece que foi por unanimidade, né? Esse auxílio sempre foi rodeado de muito debate e muitos problemas para os vereadores, né? Como eu disse no programa de ontem, várias críticas foram feitas por parte da população, né? Inclusive protestos foram feitos naquela Casa de Leis por conta desse auxílio alimentação, e hoje, ou ontem, ele findou, né? Na quinta-feira pela manhã, findou o auxílio alimentação para os vereadores. Para os servidores, não. Né? Os vereadores da Câmara de Santa Cruz do Caparibe aprovaram projeto de resolução 018 de 2021 para os parlamentares e fixa valor de R$ 350 para os servidores da casa. A votação ocorreu na manhã desta quinta-feira. Então, o projeto é de autoria da mesa diretora, composta pelos vereadores Capilé da Palestina, do PSD, Carlinhos Jacoab, do PP, e Irmão Soares, do PSD, e Augusto Maia, do PSB, e foi subscrito pelos demais 12 vereadores. Acabou o fantasma para vocês do auxílio alimentação, vereadora Jéssica.
Como a gente havia conversado anteriormente, aqui no programa foi debatido que a gente tinha, né, infelizmente, a gente lamenta que desde o início do ano foi conduzido de forma muito atabalhoada, né, desastrosa pelo presidente da Câmara, que tivemos reuniões internas, diversos momentos, onde a gente precisava de uma definição dele acerca dessa situação, né, e ele o tempo todo, o que falava conosco na reunião interna, exteriormente fazia completamente diferente ou não fazia, né? Nós tivemos uma reunião, inclusive, que a gente acordou, presidente, vai ser extinta a parte do vereador, mas a gente, enquanto vereador, a gente quer que tenha um aumento substancial para os servidores. Né? E aí, a gente sabe que no início da legislatura foi um projeto que foi colocado por Emanuel e Zeba. Só que a gente tinha entendimento que tinha que ser pela mesa diretora. A semana passada foi colocado o projeto por Soares, né, novamente, indo de encontro ao que diz a lei. Né? A gente que nós que somos vereadores, né, que legislamos, a gente tem que fazer o que está na lei. E aí, como gente grande, inclusive assim, até superando todo o processo de 5 meses de forma desastrosa foi conduzida na reunião de ontem, né, a gente viu um Capilé diferente. Né? Eu acho que todo o processo fez ele refletir. Né? Tudo que aconteceu nas últimas semanas, dos embates que nós tivemos, fez ele refletir. E ele, na hora da reunião, subiu as duas proposições, que era a de Augusto.
Um desgaste desnecessário para casa.
Exato.
A senhora achou um desgaste desnecessário para casa, ter que chegar a esse ponto?
Esse ponto, e ontem Capilé, ele conduziu a coisa como tem que ser. Né? Ele fez ontem como um presidente tem que fazer. Ouviu os pares, né? Inclusive na hora da votação, estavam as duas resoluções, uma que Carlinhos e Augusto tinham colocado e outra que ele e Soares tinham colocado, e ele pediu para que fosse tirada uma, e eu coloquei, eu e o vereador Gilson colocamos que nós éramos contrários a ser pago em pecúnia, que significa ser pago diretamente na conta em valor de espécie, e eu e Carlinhos a gente falou sobre a necessidade e o que a gente achava que deveria ser 350. Se tinha uma proposta de 400 e ele colocou uma proposta de 300, então para não ficar nenhum nem outro a gente colocou 350. Ele se ausentou alguns minutos da reunião, foi lá e depois voltou com todas as solicitações da gente atendidas, tanto a que eu tinha colocado com o Gilson, que era para retirar de pecúnia, quanto o aumento do valor 350, e nós subscrevemos a mesa diretora completa, com os quatro vereadores assinando, e a gente aprovou por unanimidade. Eu só lamento, sabe, na condução disso tudo, pessoas como Alan Carneiro querer se aproveitar da situação. Sabe, Alan, que não critica, que não faz nenhum tipo de vídeo quando se trata do vereador Capilé nas gratificações, que aí ainda é um ponto do qual eu critico, vai para redes sociais querer bancar o paladino da moralidade, fazer críticas, mesmo a gente, sendo por unanimidade, fruto de um desastre de condução nesses 5 meses, ele ainda tem a capacidade de fazer crítica. Então, essa apolítica, essa forma de agir, demonizando a política de Alan, eu acho que Santa Cruz do Caparibe já está percebendo que ele está completamente equivocado e que isso tudo é hipocrisia.
Vereador Carlinhos da Coab, eu queria que você tocasse, e depois o vereador Manuel também, nos dois pontos. Primeiro, o fim do auxílio alimentação e depois o seguinte, essa condução política da questão do auxílio alimentação.
Ralf, o que é que aconteceu? Aconteceu que muitos queriam, no começo da legislação, mostrar trabalho e aparecer. Né? Colocando projetos de ilegais para lá. Como bem Jéssica falou, no começo da legislatura, Emanuel e Zeba colocaram um que aí cabia, como foi feito ontem, pela mesa diretora. Depois veio o irmão Soares, preparou um projeto de lei, ele mesmo só assinou, como se ele fosse o manda-chuva de tudo, e colocou lá, e foi justamente o projeto que foi votado a semana passada, que de uma forma desesperada, de uma forma traiçoeira, de uma forma sem vergonha, a turma do Verde, comandada por Alan Carneiro, que não influenciou em nada na votação de hoje, em nada, Alan Carneiro, não influenciou em nada na votação de hoje, para ele querer aparecer como ele apareceu na rede social. Até porque Alan Carneiro, para mim, é um zero à esquerda, não vai mandar no meu voto. Então ele não influenciou em nada. Mas aí, Ralf, o que influenciou essa semana foi a bancada por Augusto Maia, por Carlinho da Coab, por Flávio Pontes e por Vando da CETEC. E que um dia antes conversei com a vereadora Jéssica e que me sentei com o vereador Gilson Leão e que me ajudou, não tem vergonha de dizer, em preparar essa proposição. Aí sim, teve influência. Teve influência da gente. Quando a gente protocolou, Ralf, o projeto de resolução lá na casa, o desespero da turma de Alan Carneiro foi grande. O que é que vamos se fazer? Porque vão sair por cima. E a gente não quer esse negócio de sair por cima. A gente quer fazer a coisa correta. Né? Alan Carneiro jogou esses dias na emissora de rádio que Carlinho tinha engajado. Eu desafiei ele, no programa desafio ele para o Ministério Público denunciar alguma coisa contra Carlinho da Coab. Aí a gente fez a coisa correta, Ralf. A gente preparou o projeto de resolução, não fez como Soares. A gente colocou e deixou já em branco para Capilé e também o irmão Soares assinarem para ser colocado em votação. E foi feito. Procuramos Soares quando estava no gabinete. Bora, não quer extinguir? não quer fazer a coisa correta, tá aqui, assim. Bora, cara. Só, assim. Não, eu vou ler, pegou o projeto, desceu, disse que ia ler, tirar a cópia, beleza. Depois a gente procurou Capilé não queria atender. Quando viu de tarde que a pressão foi grande, chamou Flávio Pontes, conversou, disse, Flávio, vou fazer assim. Eu não tenho condição de pagar os 400, mas amanhã eu vou preparar um projeto e boto, o projeto vai ser 300. Vai ser. Ainda de uma forma autoritária. Flávio me liga, chega do meu gabinete, vamos dar CETEC, Flávio. Olha, Capilé disse que vai botar. Eu digo, ele não vai botar porque ele não manda. Ele tem que sentar com a mesa. Ele não manda no meu voto. Aí Flávio disse, mas vamos ver se a gente resolve essa semana. Isso aí, pra ficar tudo ok. Liguei pra Flávio, vamos fazer assim. Nem Capilé, nem a gente. Bota, tira para os vereadores, zera e deixa R$350. Isso foi falado ontem, viu, vereadora? Ontem é ontem. E aí, quando foi ontem, na hora da votação, que ele apresentou ele pediu para tirar o projeto, pediu para eu tirar o projeto junto com o Augusto, para ficar o dele, foi na hora que eu disse, olha, eu tiro o meu, você tira o seu, e aí a gente coloca zero para os vereadores e bota 350 para o funcionário público. Né? E aí foi na hora que foi reforçado pela vereadora Jéssica. Essa questão foi pedido, tá entendendo? Foi pedido e foi votado. Aí eu pergunto, o que foi que Allan Carneiro influenciou para estar lá na rede social? Eu não sei o quê. Olha, não sei. Para o com
vereador,
isso.
Vereador Manuel, primeiro a respeito da extinção, né? Você sempre militou a respeito de que fosse extinto esse projeto. Isso aí não tem o que se debater, porque o senhor chegou com esse discurso na Câmara de Vereadores. Inclusive apresentou o projeto de lei para que ele fosse extinto, certo? Por que seu projeto não prosperou?
Bem, Ralf, é interessante dizer aqui. É a falta de informações dos vereadores aí nas falas, aparenta ser um pouco nítida a falta de conhecimento, que o projeto ele não foi reprovado na comissão de legislação em nenhum momento, até porque eu sou o relator da comissão.
Ele foi retirado?
Foi não. Ele foi retirado. Mas não foi reprovado. Ser retirado um projeto e ser reprovado é diferente. O projeto ele foi retirado por conta que o projeto ele não tinha no seu corpo justificativa.
E não tinha legalidade?
Não, justificativa.
Deixa eu te falar, vereador.
Quando se apresenta um projeto, num projeto de lei, tem que conter algumas coisas. Tem que conter emenda, tem que conter proposição, tem que conter todas essas coisas. E no corpo de um projeto de lei também tem que ter justificativa. Motivo esse pelo qual o próprio projeto que o vereador Carlinhos apresentou junto com o Augusto foi também retirado, porque não havia justificativa no projeto. Tem que ter. Mesmo que o projeto esteja todo bonitinho certo. Ali.
E o de Capela não foi
hoje, justificativa. Deixa eu falar agora, deixa eu só entender, vereador, o seguinte. O projeto foi retirado, realmente não foi aprovado, foi retirado porque não tinha justificativa, certo? Por que não foi colocada a justificativa dele apresentar de novo?
Porque, pois é. Pronto, aí é o que eu vou chegar nessa discussão. Depois a gente conversando, e aí foi dito que de fato, não, a gente conversando entre a gente, disse, não, eu acho que esse projeto só vai passar se for de fato vindo da mesa diretora, então a gente coloca o nome de Soares. Porém, quando a gente vai ver e vai estudar, até porque eu como relator da Comissão de Legislação e Justiça, eu tenho a importante função de dar um relatório, de observar a legalidade da lei. A gente foi estudar e a gente viu que era totalmente legal. Aquele projeto de Soares, que foi reprovado com parecer de ilegalidade na Câmara na semana passada, ele era totalmente legal. Inclusive, eu vi o vereador Carlinhos dizer aqui no programa passado que não, porque Emanuel se acha muito inteligente, porque os dois advogados são muito inteligentes, são de fato, eu não questiono que eles são inteligentes. Agora, o que eu questionei em todo momento na reunião foi porque se você pegar a discrepância do modo como foi preparado o parecer do doutor Tales e dos outros dois, você percebe uma diferença, não por falta de conhecimento deles, mas porque de fato eles não chegaram ao cerne da questão. O parecer do doutor Berg, para vocês terem uma ideia, em nenhum momento ele fala o porquê do projeto não poder seguir. Ele só diz que Soares como todo não faz parte da mesa diretora, mas a gente entende que o projeto, da maneira como ele era, ele pode partir para um vereador só. Eu até perguntar a Carlinhos, por exemplo, que falou dos pareceres. Não, porque tinha dois pareceres. O senhor, como sua função de vereador, ao votar, você leu os pareceres, os três pareceres?
Sim.
Você leu quantas páginas tinha os pareceres?
Ah, eu não contei, não. Para não me lembrar tinha, quanto eu contar. Tinha, eu, você te lembra quanto você comeu agora de manhã? Qual foi o seu café da manhã? Você quer...
Eu lembro, eu tomei café da manhã.
Jogar pega
não,
aqui,
mas
cima deu. Mas você está lidando com o otário.
Pois deixa eu fazer uma pergunta. Se você leu os pareceres, então qual é o argumento que os advogados usam nos pareceres deles?
Olha, Você sabe quantos projetos de lei Carlinho da Coab já botou dessa legislatura?
Mas não foi isso que eu perguntei, não, não, vereador. Eu perguntei, porque assim, a gente tem que votar baseado. Eu lembro de vários projetos seus, porque alguns eu votei de acordo com a comissão, outros eu também ajudei a reprovar. Mas aí eu vou só citar uma coisa para a população.
Deixa eu só fazer uma colocação aqui. O número de páginas, eu acho que nem o senhor nem ninguém precisa saber, porque isso é indiferente. Mas o conteúdo...
O conteúdo precisa.
O conteúdo, e lá li, vi que estava errado e votei a favor. Agora, para se lembrar de tudo, meu patrão...
Não é se lembrar de tudo, não, vereador. É lembrar o conteúdo dos pareceres.
Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Se o projeto de lei seu, você faz... Olha como é, dois pesos do menino, você só vota correto, é? Porque o projeto, eu estou com ele aqui, que Capilé me mandou hoje, que você votou, também não tinha justificativa, não. Você viu o projeto também hoje?
Tinha justificativa.
Você viu o projeto hoje?
Eu mandei, o de Capilé de Soares eu vi, tinha justificativa,
não,
sim.
Não, eu estou falando do que você votou hoje.
Ah, os quatro eu não sei.
Ah, então você vota sem ver as coisas?
Não, pronto.
Você vota sem ver as coisas?
Deixa eu votar a minha linha de raciocínio.
Peraí, você votou sem ver as coisas, porque eu vi o projeto.
Não, só para eu tentar ser justo. Se eu cobro de Carlinho, que ele tem a fundamentação no projeto, né? Que ele, me parece que Carlinho não leu realmente. Me parece, a grosso modo. Você não leu. Tá aqui. Certo? Agora, quer dizer que ele precisa ler a justificativa e o senhor não?
Não, mas
porque
aí...
Porque é do seu grupo?
Não, agora que eu vou dizer um negócio. Eu não cobrei de Carlinhos ler a justificativa. Eu cobrei dele ler os pareceres que estavam sendo votados. Quando eu falei que o projeto me deserva, foi... Não, então, deixa eu... Eu estou respondendo.
O senhor não colocou que o seu projeto não prosperou... Porque não tinha justificativa.
Na verdade,
foi votado hoje, tem?
Ele foi retirado. Quando o projeto
você
foi votado...
Você leu o projeto.
Deixa eu responder. Eu li os dois projetos antes de votar, até porque a gente estava conversando, eu até conversei com o Gilson antes de entrar. Eu li o projeto de vocês, eu até tinha comentado com o Gilson. Eu digo, Gilson, o projeto dos meninos são bons, de Carlinhos e de Augusto. É bom o projeto, inclusive, estava todo certo na linha dele. Ah, o único problema era a falta de justificativa. O projeto de Capilé de Soares... Havia sim a justificativa. Depois vocês tinham se combinado de retirar os dois projetos e colocar um. E aquele projeto, ele não foi votado. Ele não foi votado em reunião especial da comissão. Porque geralmente, quando vai ter a reunião da Comissão de Justiça, as reuniões aconteciam na quarta, agora foi adiado para a segunda. Geralmente, um dia antes, eu costumo me sentar para preparar todos os pareceres. E eu acredito que talvez seja um dos únicos relatores que, de fato, eu preparo um parecer e dou uma defesa ali nos projetos que eu voto. Só que esse projeto, ele não foi apresentado nem votado numa reunião especial da comissão. Ele foi apresentado lá na hora com o intuito de passar esse projeto e, de fato, acabar o auxílio à alimentação dos assessores, aumentar o dos servidores, o qual eu achei muito justo. Agora, voltando para aquele método, o que é que eu queria dizer aqui que eu comecei e não consegui terminar? Quando a gente vai colocar o parecer do Dr. Tales, o cara que dizia, parecer que inclusive foi elogiado por advogado Tadeu e tudo mais, ele dizia o seguinte, qual é a defesa? Existe uma diferença de verba remuneratória e verba de indenização. Certo. Verba remuneratória, você também sabe muito bem isso, é por onde nós recebemos, a Constituição Federal fala isso, que os vereadores recebem através de verba remuneratória, através de subsídio, e no nosso regimento interno, desde o artigo 29, 30, 31 ao 32, ele discerne que só a mesa diretora, sim, tem condição e tem capacidade de versar sobre verba remuneratória. Ou seja, só a mesa diretora pode colocar um projeto para aumentar ou baixar o nosso salário.
Certo.
Porém, em nenhum lugar... No regimento, tem dizendo que só a mesa diretora pode mexer em verba indenizatória, porque o auxílio é de natureza verba indenizatória. Doutor Moacir, quando falou e versou sobre aquele projeto que foi apresentado da Câmara de Vereadores, ele mesmo disse, o auxílio é de natureza de verba indenizatória. No próprio projeto do auxílio de alimentação, dizendo que é de natureza verba indenizatória. Não existe nenhum lugar no regimento, e eu até citei isso na reunião, eu desafiei o vereador Augusto, eu desafiei o vereador Gilson, que é inclusive um cara que eu tenho tido boas conversas nas comissões.
Povo, né, rapaz?
Não, eu acredito, eu acredito
falar,
vereador.
Que
eu
quero falar.
Eu acredito que... Eu acredito que
faz parte, é o primeiro dia,
eu acredito, não, né? eu acredito que isso faz parte da política. Se a gente defende uma coisa, a gente tem que, de fato, estar bem embasado na hora de defender, na hora de votar e tudo mais. Aí o que é que acontece? Não existe sequer um ponto no regimento. Não existe sequer um ponto de regimento que diz que só a mesa... pode versar a respeito de verba indenizatória. Isso ficou muito claro no parecer da Procuradoria da Casa, isso ficou muito claro nas conversas na própria comissão, mesmo assim, contrariando todos esses fatos, foi dado um parecer de ilegalidade naquele momento.
Bom, deixa eu...
E aí, só concluir.
Só para falar, conclua.
Pronto. E aí foi dado um parecer naquele momento. Não existe ponto, o projeto era legal, e aí foi colocado, foi reprovado por vários vereadores que não chegaram a ler o parecer, infelizmente, e aí a pressão popular foi grande. Não estou dizendo que isso é a única coisa que contribuiu, mas isso contribuiu. E a proposta do auxílio era, sim, uma proposta do nosso grupo, por isso que eu acho válido também o grupo
falar. Só para ficar claro, eu vou lhe ouvir. Só para ficar claro. O projeto que extingue de hoje não tem justificativa.
Não, o parecer não deu. a justificativa?
Não tem ou não tem?
Eu respondi agora.
Eu queria saber, sinceramente, não. Se tem ou não a justificativa. Eu não sei, eu não vi.
Você leu a justificativa?
Eu respondi ao vereador agora. Não, o projeto foi aprovado em plenário, não foi em reunião especial. Como foi aprovado naquele momento, não foi dado
tem,
o parecer.
Tem, porque eu li. Agora, olha como é as coisas. Ele disse que eu votei e não li.
Mas o senhor
e não ele votou e leu.
Deixa eu
votei do mesmo jeito que você
deixa votou. Deixa eu falar a contradição. Primeiro,
nada diferente.
A contradição de Emanuel, ela se dá pelo seguinte ponto. Se eu lembrava, eu disse que foi retirado e eu lembrava que o projeto foi retirado da comissão, até porque mesmo não fazendo parte da comissão de legislação e justiça, eu sempre participo. Entendeu? Porque eu acho que é importante a discussão, a gente que está lá mais tempo, até a observância de projetos que já existem na casa, eu sempre tenho muita atenção em relação a isso. E eu sabia que tinha sido pela justificativa. Mas o vereador Emanuel e o vereador Zeba, eles tinham tanta fragilidade do conhecimento que eles não colocaram a justificativa e apresentaram de novo. Se passou quanto tempo? Para 5 meses para Soares apresentar outro. E por que Soares apresentou? Porque eles, com o argumento de que Soares faz parte da mesa diretora. Eles não mandaram.
Naquela época, antes de estudar, a gente.
Eles não mandaram o projeto novamente. Se eles tivessem a certeza e a firmeza de que eles estavam falando, que podia ser qualquer vereador, entendeu? Eles tinham apresentado. Ralf, e assim, eu li os pareceres e tem um detalhe também, muito importante a ser dito aqui. Tinham 3 pareceres de 3 advogados que são competentes em Santa Cruz do Capibaribe. Uhum. Eu não posso levar em consideração um em detrimento do outro. Eu acho que são visões divergentes, até porque os pareceres são opinativos e cada um versa da maneira do seu olhar, da sua lente. Eu acho que a gente não pode menosprezar o parecer de A e de B aqui, não. Eu acho isso um equívoco e foi nisso que o vereador Emanuel, desde o princípio, se apega. Entendeu? Tinha dois pareceres contrários, dizendo que era inconstitucional, e tinha um com argumentos. Aí tem um detalhe. Sabe quem a partir desses pareceres tem uma força muito maior? A Comissão de Legislação e Justiça, que votou e por 2-1 deu o projeto como inconstitucional. A comissão, ela é maior, entendeu? E o seu parecer é maior, porque é através dele que vota. E a gente votou, entendeu? No parecer da comissão, que é inconstitucional o projeto.
Só é importante frisar, Ralf, que em nenhum momento eu menosprezei os
advogados. Não, mas é toda vez você...
Peraí,
deixa eu falar. Então, o importante,
agora.
Deixa eu concluir, Gato. Então, é importante ser levado em consideração todas essas questões. Quando o projeto foi da forma que a gente tinha falado desde o começo, inclusive em 3 reuniões internas que nós tivemos. E eu digo a Emanuel, a gente em 2017 instituiu o Vale Alimentação. Você acha que se não fosse um sentimento agora, a questão dessa pressão que você fala, eles teria relevância? Teria não, Emanuel, porque a gente, eu acho o seguinte, olha, eu não sei você, os vereadores novatos, mas assim, eu tenho muita consciência das coisas que eu faço, sabe, do que eu falo, eu quando vou falar uma coisa, eu sei a consequência que tem, quando eu vou votar, eu sei a consequência que tem, você estava na Câmara, quando eu fui lá, fiz uma fala, levei vaia com aquela questão de Joab, uhum. Entendeu, eu sabia ali, mesmo sabendo que eu estava contra... Toda aquela plateia ali que estava, que me vaiou e aplaudiu Joab. Então, eu faço as coisas de acordo com a minha consciência. Uhum. Então, saia dessa. A gente votou dessa vez, como eu tinha anunciado nesse programa. Sabe por quê, Ralf? Porque não adianta querer a coisa. Tem a gente, que é a vereador, a gente tem que fazer a coisa como a lei diz. E hoje, a gente foi feito como a lei determina.
Ralf, é engraçado, né? É, agora parece que chegou outro ditador aqui. Tinha capilé que era pro cabo votar no que ele quer. Agora é pra votar no que Emanuel quer e que o advogado dele quer. Tem 3 advogados da casa. Aí tem um da bancada dele, um da bancada da gente e o da casa. Aí o da bancada dele, diz que é ilegal. O da gente diz que é ilegal.
O da gente.
Né?
Da gente.
É, não sei, vocês são.
É, Carlinhos, ele
eu tô com a faca aí, né? Vendo o Rio com o espírito de capilé pra cima dele, não. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Os dois advogados, Ralf, nas reuniões, quando dá um advogado dá um parecer e o outro dá outro totalmente diferente, aí sempre chamam da casa para justamente fazer o contrapeso, né, de parecer. Então, tinha dois advogados dizendo que estava ilegal. E eu acompanhei, e agora para eu me lembrar de uma coisa que aconteceu há uns meses atrás. Aí vem cá. Aí você hoje é apresentado um projeto, né? Um projeto, e que você questionou. E o que ele questionou aqui, Raul, foi porque os outros projetos não tinham a justificativa, porque a justificativa era que era tudo. Aí ele vota hoje, não sabe se tinha justificativa e nem leu também. E vem crucificar, entendeu? Então, deixa eu lhe dizer, o mesmo voto que você votou hoje, Carlinho da Cota também votou. Foi a mesma coisa. Mas antes, foi pedido, eu pedi no privado, na hora da reunião, me manda o projeto. Que esse negócio de votar de boca também, você jogou que eu tinha votado de boca. Não, agora, quem votou de boca hoje foi você.
É importante que a população saiba.
A gente vai para um intervalo comercial e na volta a gente continua a discussão.
Quer que eu diga a justificativa?
Peraí, vereador. Pois deixa eu falar.
Peraí, vereador. Peraí, vereador Manuel e vereador Carlinho. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta a gente continua o debate.
Super oferta JCL. Tubo de esgoto 100 milímetros Crona por R$74,90 à vista. Tinta de Atex 15 litros e Kine por R$79,90 à vista. Piso Dali Cinza 42x42 Porto Rico por R$17,90 à vista. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Olha, a gente volta com a discussão dos vereadores e a Câmara dos Vereadores. Essas duas últimas semanas tem sido uma casa de muitos embates, né? Eu tô aliviado. Porque, diferente da Toritama, a gente está cortando gasto. Enquanto a Toritama está gastando.
Que é a justificativa, viu, Rob? Desculpe, só dizer. A justificativa que Emanuel votou e não leu foi justamente esse. A crise que está... Tenha paciência. A crise que está passando sobre esse Covid, que foi destaque Toritama, a da gente aqui foi diferente. A justificativa que foi lida hoje e votada, Emanuel, não leu, não, mas eu li, né? Agora, foi por conta da crise colocada pelo Covid.
É importante que se diga, era o que eu estava dizendo aqui no intervalo, que a população entenda que é diferente o voto de uma comissão, diferente do voto no plenário. Existe vários projetos.
Eu não faço parte da comissão também.
Existem vários projetos que eu votei a favor na comissão e no plenário eu votei contra. Exemplo do parcelamento do Santa Cruz Prefe, um negócio absurdo que a prefeitura tem que fazer, mas enfim, eu votei a favor. Porque na comissão a gente analisa a legalidade no projeto, se está tudo certinho. E no plenário a gente vota no mérito. Muitas vezes eu votei a favor na comissão dizendo, esse projeto é legal, pode ser apressado, mas com o plenário, mas eu não sou a favor. Justamente, quando foi votado o mérito na Comissão de Legislação e Justiça, Capilé pediu os votos antecipados em cima dos dois projetos. Que inclusive foi onde a gente liberou eu, Gilson e Augusto, e nós demos o parecer. Inclusive, quando foi apresentado no outro projeto, já estava sob a supervisão de legalidade da própria comissão que tinha votado em plenário. Ou seja, não estava tendo a reunião prévia como antes, a comissão se reuniu no plenário, analisou os dois projetos antes de ser apresentado o conjunto e aí votou. Quando você lê a justificativa, geralmente é quando você está na comissão para ver se o projeto legal pode seguir. Quando você está no plenário, você não analisa isso. No plenário, você analisa se aquele projeto é bom ou não para
assinar. Deixa eu só perguntar para a gente encerrar essa discussão, perguntar o seguinte. É a pergunta que vem à minha mente é todo momento. Se em janeiro é apresentado um projeto que é retirado porque não tem justificativa, e há uma discussão jurídica, administrativa daquela casa, se é a presidência, se é a mesa diretora ou não que apresenta, que poderia apresentar, Se a mesa diretora apresenta, não existia ilegalidade.
Exatamente.
A discussão era se outra pessoa fora da mesa apresentasse se existia ou não ilegalidade. Por que é que no mesmo janeiro de 2021 a presidência não...
Peraí, agora sou eu que você falou muito.
Mas ele tinha
Existe no projeto, no projeto da lei do auxílio, existe lá um artigo que ele versa justamente dizendo que não precisa a resolução nem ir para votação. Zé Minhoca, quando foi fixar os valores, a lei foi aprovada no plenário, e Zé Minhoca fez a resolução fixando os valores. Entendeu? E como seria, baseado no que diz a lei. Não precisava nem ir para votação. Essa sua pergunta, eu não posso responder porque eu não faço parte da mesa diretora. Nós nos reunimos, como eu disse a você, Ralf, várias vezes. O meu entendimento de tudo que a gente discutiu era o seguinte. Capilé tinha ele tem uma resistência muito grande de publicar uma questão que era a licitação. Inclusive, em uma das reuniões da gente, a gente disse, Capilé, eu não posso ter esse projeto de Soares que está tramitando, eu não posso publicar uma licitação. Ele poderia ter publicado a licitação, entendeu? E depois, dentro do que fosse resolvido, quanto ia ser o valor, quanto ia ser fixado o valor, ele ia pagar. Mas ele tinha essa resistência tremenda e ele exteriorizou isso para a gente em relação a publicar a licitação. Agora, infelizmente, os servidores vão passar mais uns 60 dias sem receber esse auxílio, porque ele vai ter que publicar a licitação. E quando eu fui falar ontem na reunião, quando o André Tadeu entrou na justiça contra essa questão da lei do auxílio alimentação, um dos pontos fortes que eu lembro que eu conversei constantemente com o Marcelo sobre isso, era justamente a forma como se procedeu, entendeu? Para pagar, que foi a licitação, tudo de forma muito clara. Todo o processo de encaminhamento do auxílio alimentação foi dentro de um trâmite legal, sem ferir a lei. E eu justifiquei isso para a Capilé. Se ontem tivesse colocado aquela questão da pecúnia, para ser pago em pecúnia, eu não teria votado.
Pecúnia é dinheiro.
Eu não teria votado no projeto, porque eu entendia que não era legal, não estava dentro da legalidade.
Certo, vereador.
É importante salientar que aí existia, de fato, esse entendimento da gente na época de não ter ainda, naquela época, em janeiro, a gente não tinha um conhecimento tão do regimento. Depois, quando a gente foi se debruçar no regimento, mostrou-se que, de fato, o entendimento que a gente tem, que o Tadeu elogiou, inclusive, que, de fato, a gente podia tratar nesse sentido. A vereadora, ela falou, por exemplo, da questão que quando foi em 2017, quando aprovaram o auxílio alimentação, foi feita uma resolução que nem sequer votou em plenário. Agora, cabe a vereadora lembrar também que em 2017 se tratava de outro regimento. No novo regimento que foi aprovado, inclusive no seu artigo 166, diz que propositão é toda matéria sujeita à deliberação do plenário. As proposições vão constituir, inclusive no parágrafo 2, resoluções. No novo regimento, mostra que projeto de resolução agora também tem que ser submetido aí à votação do plenário nesse momento.
A resolução poderia ser fixada.
Nesse momento,
eu procurei saber com Marcelo Diógenes, entendeu?
Outro entendimento também.
É questão de entendimento.
Mas aí a gente tem que apresentar. Mas aí, para a gente apresentar o entendimento, a gente tem que apresentar os artigos, entendeu? Pelo qual a gente vai
não,
se basear.
É questão de entendimento.
Até porque está faltando em situação. Ações como essa, vocês se debruçarem no regimento interno para ele ser mais claro. Porque aí realmente gera um entendimento diverso. Um advogado acha que é de uma maneira, de uma bancada acha que é de um, outro acha que é de outro.
Ralf, e você fala e diz. Você falou, porque eu faço parte da mesa diretora, né?
Exatamente.
Eu não faço parte da mesa diretora. Mas, só para ter ideia, como está sendo conduzida aquela Câmara por Capilé, que faz parte do time de Emanuel, né? não existe. Como bem falou, que é notório em todas as emissoras de rádio, é um desastre a forma do Verde estar administrando a Câmara de Santa Cruz do Caparibe. Essa turma do Verde, comandada por Capilé e Emanuel, né? Eu falo, Capilé não cumpriu um dedo do que prometeu. Eu falei a semana passada aqui no seu programa que ele tinha prometido, disse, Ralf, eu vou instalar a comissão lá na Câmara de Vereadores de
Ética.
De Ética daqui da casa. Pode ficar despreocupado. Já faz 5 semanas e ele não cumpriu.
Vereador, o prefeito que o senhor apoia, né, também prometeu que iria instalar uma comissão que traria... uma comissão que fiscalizaria as contas públicas. Por que que o prefeito não instalou ainda e o senhor não cobrou?
Porque você está desinformado, porque já foi instalado, meu patrão. Quando? Foi até convidado a Allan Carneiro. Desde o começo.
Mas ele foi convidado ou foi instalado?
Foi convidado e já foi instalado. Você está desinformado.
Desde quando?
Desde março, já foi.
Então me diga o nome de dois integrantes da comissão.
Tem um pessoal, Rodrigo, doutor Rodrigo, advogado. É um dos integrantes.
Sim, o
senhor. Eu acho que é o cabeça. Foi convidado um pastor que fugiu da memória. Já teve. Se você está desinformado,
não, o senhor é do governo, não consegue dizer o nome de dois integrantes e o desinformado sou eu.
Olha, não, você disse que não foi instalado. Eu estou dizendo que foi instalado. O senhor acha que... Eu não participei. Allan Carneiro participou da reunião.
Não, eu lembro que a Allan foi convidada. Agora, ele que ela foi instalada.
Foi instalada. É o presidente, é o doutor Rodrigo, advogado.
Ela não participou de reunião, não.
Foi convidado.
Eu faço parte, viu, Raul?
Você faz parte da comissão.
Inclusive, então, eu tenho uma crítica.
Então,
eu tenho uma crítica.
Não, só, então, eu peço desculpas, porque...
Tá desculpado.
Deixa eu fazer uma crítica. É a comissão, anticorrupção.
Certo.
Eu participei, a primeira reunião, eu não participei, porque foi no mesmo dia da reunião da sessão ordinária, certo, da Câmara. Na segunda reunião, eu participei. A gente deu algumas sugestões.
Quem é o pastor? Algumas questões. Não é o pastor, Jéssica?
Eu não lembro, não. Eu sei que tem Rodrigo, tem Melk, tem Clécia Lira, tem
Melk Lima.
Melk Lima, sim.
Certo, boa.
E uma das críticas que eu faço, inclusive eu faço parte do grupo, essa semana eu coloquei, é o seguinte. Eu digo, eu não consigo entender e conceber, numa discussão que a gente teve lá na prefeitura, que a gente fez parte da discussão, de que uma garantia seria a transparência do gasto dos recursos públicos.
É.
Entendeu? E até agora, eu tive que entrar no Ministério Público com 7 ofícios de informações que eu não recebi. Fiz essa crítica lá.
Beleza.
Tá certo? Fiz essa crítica
isso
lá.
Isso acontece com vamos a gente
ser,
também.
Vamos ser didático. Que... Então, vereador Carlinhos disse que foi criada, a vereadora faz parte, então me desculpe, eu estava realmente desinformado. Agora, qual é a dificuldade de criar? Está danado que eu sei, eu pego de surpresa de novo. Qual a dificuldade de criar uma comissão de ética na Câmara de Vereadores?
Eu não vejo nenhuma dificuldade, eu sou a favor também.
E por que não é criada?
Aí você...
Porque
aí a pergunta não tem que ser a mim, mas inclusive eu sou um dos defensores de que seja criada, de fato, uma comissão de ética.
Então você, como membro, essa semana procura Capilé?
Calma. Vamos preparar um requerimento?
Mas quer dizer que esse projeto da criação pode ser oriundo de um vereador?
É
solicitar, né? Pedir
ao que tem que ser estudado.
Olha, deixa eu dizer para você. Deixa eu deixar bem muito claro aqui. Aconteceu toda essa situação, teve essa nota de despedida, né, de Capilé. Eu vou deixar aqui muito em público, assim. Eu não tenho raiva de Capilé.
Uhum.
Eu não sou inimiga dele. Certo. Entendeu? Eu não tenho nenhum problema, na realidade, com o Capilé, assim, pessoal, eu não tenho raiva dele, não tenho...
A senhora acha que extrapolou?
Entendeu? Em alguns momentos, eu extrapolo, porque é a minha forma, sabe, Alf?
Certo.
Eu tenho essa forma, mas também, em alguns momentos, eu até pedi desculpa ao Capilé por algumas questões. Agora, eu também digo a você, viu, Ralf? Olha, se o camarada vir me machucar, eu vou pra cima dele como um trator de esteira. Eu não deixo ninguém... Então, ele pode até me pisar, mas eu vou pra cima dele também.
Por isso que eu sou seu amiguinho.
Não, e assim, eu acho que Capilé, ele precisa refletir. E assim como ele conduziu a reunião ontem com a contribuição dos 16 vereadores, nós contribuímos, eu acho que ele tem que refletir, tá certo? Todas as minhas ações voltadas para Capilé foram justamente respostas ao que ele fez comigo. Desde a proibição de Samuel dentro da Câmara, a tantas outras coisas que ele fez durante esse processo comigo. Entendeu?
Vereador Carlinhos, eu achei que extrapolou na última sexta-feira aqui no programa.
Não,
direito seu. Certo. Eu fui na Câmara essa semana, de vereadores, e vi que finalmente as cadeiras vão mudar, né?
As
cadeiras,
parabéns,
do plenário vão mudar, vão estar um...
É bom lembrar que não foi Capilé, não.
Foi o vereador Augusto, depois de muito atraso, né?
Vamos deixar bem direitinho.
Depois de muito atraso, inclusive o vereador Augusto teve 2 anos para fazer isso, só fez no finalzinho,
pois
tanto
é.
Né? Teve também 2 anos para fazer isso. Né? Então vamos colocar os seus pontos nos is aqui. E vi também uma coisa que me chamou a atenção, que se eu tiver equivocado, pode ter sido um mero coincidência. O fardamento de algumas pessoas da Câmara é verde.
É, ontem, inclusive, Ralf, só para complementar o que você está dizendo, ontem foi aprovado um requerimento meu solicitando que o verde da Câmara seja o verde que é da bandeira. Porque aquele verde que está lá nas portas, naquelas faixas, já a gente criticou, ele não é o verde, entendeu, da cor da bandeira, da tonalidade.
Mas por que eu pergunto? Eu percebi alguns funcionários com um fardamento verde.
Antes da Câmara também o fardamento era verde.
Mas não era o verde do descasso de Alan, não.
O verde da campanha do Alan Carneiro.
Exatamente.
Vereador Manuel, do jeito que vocês chegaram na Câmara com o discurso de acabar com o auxílio alimentação, que hoje acabaram, ou ontem acabaram, vocês também chegaram com o discurso de acabar as cores. O senhor acha que isso é uma atitude de quem quer acabar as cores ou criar uma nova?
Eu entendo essa questão. Se você for olhar, por exemplo, o Instagram da Câmara, antes de, por exemplo, capitular ser presidente, as coisas usadas também eram verde.
Mas não era o mesmo verde.
Que é usado na...
verde da bandeira.
Deixa ele falar. Mas eu posso garantir que não houve nenhuma... imposição de colocar as coisas.
Não,
foi colocado por uma questão.
Não, então,
eu acho que foi colocado por uma questão daquele verde. O verde antigo, se você for pegar, é um verde que é uma tonalidade um pouco também mais pesada. Esse verde é algo mais moderno, algo mais dinâmico. E eu acho que
não tem referência
da campanha. Inclusive, se você for pegar a questão das cores também, por exemplo, o prefeito, e eu não vejo nada de errado nisso, ele alterou, por exemplo, a placa ali de Santa Cruz de Cabaripe, que tem no final da 29, e alterou por outras cores, em referência ali aos retalhos e tudo mais.
Mas foi por vermelho?
Mas eu tô falando primeiramente da alteração das cores. Não estou dizendo que colocou vermelho. Quando eu digo também da alteração de Capilé, eu acredito muito que não foi em referência à campanha de Alan, e sim, de fato, para tentar fazer alguma...
Pronto, foi tanto que quando começaram a colocar as faixas nas portas de identificação, eu fui uma das pessoas que, no grupo dos vereadores, solicitei que fosse respeitada as cores, que é a cor da bandeira. Se você olhar, eu vou usar a mesma referência do vereador... Manuel, se você olhar no Instagram da Câmara, você vai ver a diferença de tonalidade. É tanto que houve um aniversário na Câmara de Vereadores. O grupo que diz que vai acabar com as cores chegou no dia do aniversário, botou um 55, entendeu? Com o V de Alan e fizeram um aniversário lá. Isso nunca aconteceu. Eu estou lá de junho, de Augusto, de Zé Minhoca, de outros...
E a minha indagação é só porque é o seguinte, sabe por quê? Nem junho, nem Zé Minhoca, nem Augusto nunca pregaram acabar cores, certo? A minha indagação ao Capilé, nesse sentido, é porque foi o grupo que chegou pregando acabar cores. Eu não podia cobrar isso de Augusto. Augusto nunca pregou acabar cores em Santa Cruz. Certo? Tem outras pontuações contrárias à administração de Augusto ali, certo? Essa não, porque eu nunca poderia cobrar dele o que ele nunca prometeu.
Pois
certo?
É, Ralf.
Aí, agora, eu você, posso dizer também
agora.
Fique à vontade.
Quer que a gente... Ele começou aí, eu só lamentar. A forma que você diz... O verde agora é um verde sofisticado, como se o verde que tivesse agora é feio. Pois eu amo e acho bonito. Eu acho bonito a bandeira de Santa Cruz
do Cacareco. Eu também acho ainda, vereador.
Eu acho bonito a bandeira de Santa Cruz do Cacareco. Eu me orgulho da bandeira de Santa Cruz do Cacareco. Eu não estou dizendo que vocês são orgulhosos.
As cores da bandeira também
falam, vereador. Deixa ele falar, vereador.
O que acontece? Eu tenho orgulho do verde que tem na bandeira de Santa Cruz. Eu tenho orgulho, Emanuel, daquela bandeira. Agora, a forma que vocês têm conduzido aquela Câmara de Santa Cruz do Caparibe, né, é lamentável. O cara vai fazer um bolo no aniversário, botar 55 dentro da Câmara de Santa Cruz.
Não, e na reunião pintar, de instalação.
De pintar lá.
O que a vereadora nega colocou,
as
gritou,
portas,
azul acabou. Oi,
as portas lá dos gabinetes. Me lembro como fosse hoje, eu tava lá, e quando chegou lá, os cabas estavam botando aquele verde danado. Tá danado, verde arado, abacate, danado. É novos tempos, aceita que dói menos. Foi isso que
inclusive,
que
eu acho que o vereador Zé Minhoca foi o último presidente a pintar o plenário ali com as cores da bandeira no plenário. Fica até meio forte mesmo. Talvez se fosse...
Porque é um verde fechado.
Fechado. Pintasse numa cor mais neutra, né?
Mas Ralf, você não gosta da bandeira de Santa Cruz,
não? Não, então, não. Mas isso aí tá não quer dizer que porque eu gosto da bandeira de Santa Cruz, eu tenho que pintar meu quarto com um verde da bandeira de Santa Cruz. Né?
Mas infelizmente então, o vereador Carlinho gosta de
Mas seus a única diferença é que meu quarto é meu e ali é um prédio público.
Pois
E a lei diz que tem que ser as cores da bandeira.
A bandeira, acho que um projeto de lei
de Afrânio
Marques.
Mas o verde é a parte da bandeira. Né?
Mas, aquele verde não.
É, a grande questão, o grande questionamento é porque se hoje vocês atingiram uma promessa de campanha, é, juntamente com os outros 17, aí eu parabenizo os 17 e novamente faço um link entre a Câmara daqui e a Câmara de Toritama, que enquanto lá é o exemplo de como não se deve se portar numa pandemia comprando quadro de vereador, aqui é o, vocês estão dando um exemplo hoje, talvez tardio, mas é o exemplo de como deve se portar no meio de uma pandemia, cortando gasto, certo? Mas, para mim, se conseguiu o êxito desse discurso, outros discursos de campanha poderiam ser conseguidos também, tanto que até me equivoquei com a questão da promessa do prefeito a respeito de uma comissão de lisura e de fiscalização de anticorrupção. Vou trazer a última pauta política, porque a gente está encerrando aqui o nosso pinga-fogo. E a pauta política é a política propriamente dita de 2022. Né? Está postos as questões, o Grupo Vermelho, em uma ou outra contradição, deve marchar com o deputado Diogo Moraes, apesar de não saber como é que está a cabeça de Zé Augusto nesse sentido. O Grupo Verde debate muito essa questão de quem colocar, né? Existe no jogo de xadrez do Grupo Verde uma peça que não pode ser movida errada, de maneira errada, né? Para que não se coloque tudo que foi construído de água abaixo. Mas a minha questão agora é o que me parece latente nas últimas semanas, que é a evidência do prefeito Edson voltando à atividade política. Eu tenho um colega de bastidor que me mandou uma mensagem do grupo no WhatsApp, que não é uma afirmativa minha, e eu queria que a vereadora Jéssica comentasse sobre a afirmativa. É, Edson tomou o mandato de Alessandra. A senhora acha que essa afirmativa é verdadeira? O prefeito Edson é muito grande, que quando ele chega, ele acaba realmente aparecendo mais do que a deputada?
Ô Ralf, primeiro, assim, a gente tem que levar em consideração o que Edson falou quando terminou a campanha. Ele disse que ia passar uns dias em off, ia tirar uns dias. Inclusive, ele disse que ia tirar uns 6 meses, né? Tirou menos. Em off, para ficar um pouco com as filhas, que desde os 18 anos, ele tem 47, ele tá de forma ininterrupta.
Vai ficar com raiva da senhora de na idade dele.
Só tem 47. Tá velho, rapaz. Capitou cabelo, fez tudo.
Entendeu? Então, desde os 18 anos, que de forma ininterrupta, Edson, ele tá na vida pública. Então, ele precisava desse tempo para desintoxicar um pouco.
Uhum.
E ele tem tido uma atuação, inclusive, ele já foi 2 vezes no programa Oposição. Achei ótima a presença dele. E Edson é uma presença muito forte.
Uhum.
É, a Alessandra, ela conseguiu, ela, mesmo desacreditada como foi na campanha, eu acho que por muitas questões mesmo machistas, uhum, a gente teve, às vezes, uma dificuldade de mostrar a Alessandra com a capacidade, e hoje ela demonstra isso a partir das pautas que ela defende, da forma que é elogiada por todo mundo. Mas
acho até que ela faz um mandato com luz própria, sem a luz de
Edson.
Não,
com certeza, totalmente.
Agora, a minha pergunta à senhora é o seguinte: a aparição de Edson não em oposição, não em programa,
não,
ou na oposição,
mas de forma...
No próprio gabinete de Alessandra, a aparição dele, ela é muito mais viva nesses,
lógico,
últimos dias.
Lógico, né? Eu acho que eu tenho acompanhado também, tanto acompanhado pelas fotos, pelos noticiários. Eu não vejo que Edson tomou. Eu acho que Edson, ele dá essa participação, tanto que eu já viajei muitas vezes com ele, com os dois, para outros municípios. Ele sempre teve essa participação. Logicamente que, como ele não está mais na prefeitura, tende a ser uma presença maior dentro do gabinete, entendeu?
Certo.
E como eu já disse a vocês, eu acho que a Edson e a Alessandra, eu acho que é 2 em 1 ali. Né, e a gente está conduzindo a partir da discussão de como vai ser os processos 2022.
Não descarta dele ser o candidato
a deputado estadual. Não descarto. Pode ser
o candidato,
entendeu? Vai depender de uma conjuntura do próprio grupo.
Certo.
O que a gente entender que mesmo, é melhor.
Mesmo aí eu pergunto à senhora, porque o debate com a senhora é sempre bacana, porque a senhora é uma pessoa esclarecida e mesmo partindo do pressuposto de que se avançou tendo uma mulher lá, e que esta mulher que assumiu a cadeira fez um bom mandato, por que tirar?
Porque a política, ela não se encerra em 22. Não seria também um avanço em 24 a gente ter uma primeira mulher prefeita de Santa Cruz?
Vai sonhando.
Pode ser. Mas para isso, em detrimento de um mandato e tal?
Eu acho que é complicado você ter dois instrumentos, duas pessoas que podem, de repente, ter...
Porque seria o mesmo caminho que Edson trilhou.
Era colocar virou prefeito, duas peças que você pode pontuar ali, né? E, de repente, você poder fazer esse jogo, até para poupar, para deixar a pessoa mais livre, para ela poder estar mais na base. Eu acho que tudo vai ser de acordo com a discussão.
Geralmente, né? Tu sabe, peraí, vereador, comenta. A pergunta agora é para o senhor. Não se meta no grupo dos outros, não, que o senhor já tem problema
demais. Deixa eu só comentar um pouquinho no grupo dela.
No grupo dos outros, não, que o senhor tem problema demais. Vereador, o ex-prefeito, Zé Augusto, andou reclamando de falta de espaço no governo de Fábio. Ele chegou a dizer a César, se me corrija uma frase, é que precisava de um pouquinho de atenção. Acho que a frase foi essa. Um pouquinho de atenção. Eu tenho uma informação de bastidores que essa atenção dentro do governo que o ex-prefeito Zé Augusto pediu a Fábio foi negada. O Fábio não estaria disposto a dar espaço a Zé Augusto dentro do governo, certo? Daí lá vem de 22. E aí Diogo Moraes é o candidato. Mas sempre de Zé Augusto se espera qualquer coisa que possa acontecer no minuto final. Você acha que o seu grupo marcha coeso para 22 com o Diogo Moraes ou acha que pode ter uma candidatura dissidente?
O Ralf, eu posso entrar nela? Só um minutinho. Só um minuto. O que eu escutei hoje. Hoje eu estive lá na Alep hoje e passando lá no Buraco Fio, a conversa lá que o candidato vai ser Edson Vieira. Viu? O candidato não é a Nessa.
E do Edson seu
Vieira,
grupo é quem? Né?
Ele disse que Edson se sente mal quando diz: vem o marido da deputada Alessandra Vieira.
O senhor escutou isso no Buraco Frio, foi?
Lá o pessoal comenta lá, viu? Aí o que é que acontece?
O senhor vai ser barrado no Buraco Frio, viu? Porque o que se diz lá não pode dizer
não. Aí deixa eu dizer, Ralf. Todo grupo, se você vê as declarações que Zé Augusto disse, fala bem de Diogo, dizer que Zé Augusto não teve espaço dentro do nosso grupo político. Se você pegar antes da campanha em Santa Cruz de Caparibe, se tinha uma coisa que Zé Augusto pregava, era a renovação do grupo.
Certo.
Que precisava de pessoas jovens.
Certo.
E que queria a candidatura de Edinho Aragão.
Certo.
Você lembra disso? É a hora de Zé Augusto, é a hora de Aragãozinho, é a hora de Tonho do Pará. É aconselhar e dar conselho e ajudar para os jovens administrar. Era isso que Zé Augusto dizia, né? E um jovem que está administrando é Fábio Aragão.
Certo.
Uma pessoa jovem, né? E que contemplou o Maia, porque...
Mas Augusto ele reclama Augusto do Maia. Espaço. Ele acha que deveria ter mais espaço. Augusto, o que é que
Maia,
você acha disso?
Não, eu vou falar de espaço. Augusto Maia é um vereador atuante.
Mas não foi Fábio que deu esse espaço a ele, não, criatura.
Deixa eu terminar.
Foi o povo. Eu estou perguntando o espaço que Zé Augusto requer, porque
deixa
o senhor está rodeando e não está me respondendo.
O que é que acontece? Augusto tem o seu espaço, não tem um pedido que Augusto Maia não tenha pedido a Fábio, acho que negou, né? Quando Thales assumiu o PROCON, teve uma reunião, Fábio,
tem
Augusto,
parece que tem um
e
Thales
Maia,
parece que, né, tem um que Augusto fez que Fábio negou.
E aí o que acontece? Aí eu não sei, esse aí eu sei, eu posso falar o que eu sei,
certo,
não é o que você sabe não. Então o que é que acontece? Na hora disseram, ó, Thales pretende ficar com o PROCON.
Certo.
Aí Fábio disse, Thales com o PROCON, fica satisfeito, fica contemplado, beleza.
Tá bom.
E foi contemplado o PROCON de Santa Cruz,
o Augusto. Se fosse o senhor o prefeito,
oi?
O senhor acha que o Zé Augusto deveria ter um cargo ou não? A pergunta é essa, simples.
Olha, o Zé Augusto é um cara que tem experiência na política de Santa Cruz de Caparibe.
Mas o cargo?
Foi um bom prefeito em Santa Cruz de Caparibe.
Mas eu sei. Não, isso aí é a sua opinião. Eu não sei dessa, não. Essa é a sua opinião. Eu estou perguntando, e o cargo?
Olha,
deveria ser dado...
Se Zé Augusto tivesse interesse, a gente sentava e discutia um cargo que ele pudesse ajudar.
Vereador Manuel, você que é um cara, vai ser mais incisivo do que o vereador Carlinhos e vai responder na bucha. Para você, quem seria o candidato a deputado do grupo verde?
Ralf, eu posso dizer sinceramente que hoje eu acho que não tem um nome que seria o candidato.
Assim
eu acho
não vai
que tem que
se
sentar.
Incisivo.
Não, não vai ser mais incisivo, até porque a campanha está lá para frente e política
não
se resume.
Não, está aqui agora.
Não, mas aí a gente ainda tem um planejamento. Eu me lembro que na campanha agora de 2020, que nós conseguimos um bom resultado, a gente começou a se planejar lá para agosto de 2019, ou seja, faltando pouco mais de um ano. Ou seja,
então,
tem algum
isso tempo, reforça o que eu estou dizendo.
Mas tem um
agora
tempo ainda, tem ainda uns 4-5 meses aí para a gente conversar. Então a gente está traçando um nome, a gente pensa de fato em uma candidatura daqui de Santa Cruz. Algumas pessoas defendem o nome de Alan Carneiro, certo. Outras acham que é melhor Alan Carneiro se resguardar para disputar a eleição para prefeito em 2024. Eu acho que tem que ser questões que têm que ser analisadas, tem que ser colocadas em mesa. Agora, eu acho que é importante o grupo ocupar um espaço na Alep para, de fato, fazer algumas propostas interessantes.
Então, aí, dentro dessa perspectiva, o senhor acha que, se vocês deixam para decidir em 22...
Não, mas não quer dizer que a gente vai deixar para decidir em 22. Não, daqui para o final do ano, a gente ainda tem alguns meses.
A vereadora,
que esses meses dá para
sentar. A vereadora Jéssica, ela trabalhou em algumas campanhas de deputado, ela pode me dizer se eu estou errado. A campanha de deputado, ela é sempre organizada na campanha de prefeito. É ali que você tem suas bases fixadas, né? Então, a candidatura do Grupo Verde só teria
não,
Santa Cruz
mas uma coisa é
porque
você
não, nome,
mas
não
uma coisa é você planejar uma candidatura em 2020, que é diferente do nome do candidato. Por exemplo, o Grupo Boca Preta ainda não apresentou quem seria o nome do candidato. Eu tenho certeza que está sendo conversado também para ver essa discussão se será essa.
A gente tem uma deputada.
Mas a questão que eu estou dizendo, mas para a campanha vocês ainda estão nesse discurso.
Mas a gente tem as nossas bases.
Mas as bases também da gente foi lançada também quando eu coloquei. Quando eu coloquei, por exemplo, a gente fez uma campanha de prefeito. E nessa campanha de prefeito a gente procurou um deputado que cedeu o partido e que eu acredito que pode dar todo apoio também na eleição de deputado. Aí, assim, a gente tem bola para frente.
Como é que o senhor analisa a vereadora Negra dizer que não vota em Alan Carneiro para deputado?
Eu não vi ela dizendo isso. O que ela me explicou foi porque ela explicou que tiraram de contexto. Na fala dela, ela disse que quis dizer que não queria que Alan fosse candidato a deputado para resguardar Alan para prefeito. Eu acredito muito bem, sim, eu vou até tirar essa dúvida, mas eu falo com muita convicção que se a Alan Carneiro fosse candidata a deputada, ela votaria. A frase ela até disse, que tiraram do contexto, ela queria dizer que Alan não devia ser candidata a deputado, devia ser sim candidata a prefeito. Na minha opinião, eu vejo que a Alan Carneiro como um bom nome para disputar a eleição aí para deputado.
Tem outra questão no seu grupo, que é a pulverização dos candidatos a deputado federal, né? Por exemplo, se o apoia um candidato, você acha que isso pode ser ruim para o grupo lá na frente?
Na verdade, sempre o grupo deixou, nessa questão do deputado federal, os vereadores livres. É tanto que Capilé apoia Fernando Monteiro, Soares, acredito que é o Bispo Césio. Enfim, então o grupo, Zeba já apoia outro.
Túlio Gadelha,
justamente. E aí, eu me decidi ficar também com o André de Paula, que é um cara também exemplar na política, é um cara que eu admiro, o trabalho dele é um cara também que tem uma postura interessante. Então eu acredito
pra
que encerrar. Não vai atrapalhar. O que vale é a gente discutir a eleição
Para encerrar, porque ele volta tá ali apontando que acabou o tempo. É uma palavra, porque está estourado o tempo. Falando em 2022, segundo turno, Lula ou Bolsonaro, Carlinhos da Coab?
Lula! Aqui eu não me escondo não, meu patrão. Eu sou Lula, Lula livre. Eu não fujo da raia não. Lula!
Vereadora Jéssica, Lula ou Bolsonaro?
Lula.
Vereador, eu não vou comentar não, mas eu acho assim, porque muito do que...
Vai matar meu candidato, Jéssica.
Para vereador, para o vereador Carlinhos é muito mais leve. A vereadora Jéssica, o eleitorado dela está num outro contexto. Eu acho isso é de uma grandeza muito grande da vereadora. Não posso
isso
deixar
você
passar.
Pensa, Ralf. Não, tem muita Ralf, pessoa que não. Votou em Bolsonaro que
não
é.
Não sei também, que a realidade é outra também, Carlinhos. Você tá correto.
Mas meu grupo, tradicionalmente.
Tradicionalmente é um grupo mais à direita.
Bolsonarista.
Mais bolsonarista, realmente. Mas o Carlinhos está correto também, gente. Não deixa de estar. A realidade de hoje é outra, certo? Mas é Manuel, é Lula ou Bolsonaro?
Ralf, eu me expressei aqui, eu acredito que. São duas figuras com posturas que eu acredito que não tem somado aí. Portanto, eu já disse que no segundo turno, eventualmente, Lula e Bolsonaro, eu vou me abster do voto, não por uma questão de não votar, mas por uma questão de dizer, olha, eu não acho que essas duas posturas são importantes. Eu acho que a gente tem que caminhar para sempre uma postura mais equilibrada o que foge aí desses dois personagens.
No segundo turno, só os dois, o senhor vota?
Não voto.
Não voto. Tá ok. Tá ok. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Manuel. Seja bem-vindo.
Obrigado, Raul.
Até sexta-feira. Vereadora Jéssica, muito obrigado.
Beijão.
Beijo. Até sexta-feira. Vereador Carlinhos da Coab, obrigado.
Um abraço. Eu voto no Lula duas vezes. Você correu, Manuel.
Não corri. Correram se eu dissesse que eu não votaria em ninguém. Eu desvotaria em Lula.
Eu queria agradecer ao meu querido Eduardo. Obrigado, Elivaldo. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Final de semana abençoado, com muita paz. Se você puder, fique em casa. Deus no coração, beijo, até sexta-feira.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.